deputada Dilma defende a presença da polícia nos estádios para coibir entre torcidas durante partidas de futebol.
Trabalhador já pode consultar extrato do FGTS dos últimos 25 anos pela internet.
Mais de 3 milhões de famílias, 15 milhões de pessoas. Em 10 anos, o Luz para Todos levou energia elétrica para todo o país.
Segunda-feira, 9 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No fim de semana, foi realizada a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E na partida entre Atlético Paranaense e Vasco, 4 jovens ficaram feridos depois de se envolverem em uma briga.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff usou as redes sociais para comentar a violência que tomou conta das arquibancadas da Arena Joinville, em Santa Catarina.
De acordo com a presidenta Dilma, o país do futebol não pode mais conviver com a violência nos estádios e, por isso, defendeu a presença da polícia nas partidas de futebol, a prisão em flagrante em caso de violência e a criação de uma delegacia do torcedor para que cenas como as deste domingo sejam reprimidas.
Em nota à imprensa, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também condenou os atos de violência entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco e destacou que os responsáveis devem ser identificados e punidos, como prevê o Estatuto do Torcedor.
E a violência nos estádios está presente em outros países. No ano passado, Luciano, um levantamento da FIFA apontou que entre 1971 e 2012, cerca de 1.500 pessoas morreram no mundo todo em brigas que ocorreram antes, durante ou depois de partidas de futebol.
E para reduzir índices como esses, Gláucia, foi realizado no último fim de semana um seminário de torcidas organizadas. Participaram das discussões integrantes de torcidas das regiões Sul e Sudeste e representantes do governo federal. Os detalhes na reportagem de Leonardo Meira.
O objetivo do evento foi promover a integração social e o diálogo entre as torcidas organizadas, além de apresentar as medidas em andamento no Ministério do Esporte para a promoção da paz nos estádios. De acordo com o secretário nacional de futebol, Toninho Nascimento, a ideia do Ministério é promover a inclusão das torcidas.
Eu acho que o principal não é a exclusão, é a inclusão. É conversar com as organizadas, trazer as organizadas para dentro da estrutura e fazer com que elas entendam que elas têm uma responsabilidade cada vez maior sobre seus membros, sobre o comportamento dos seus membros. Então, a forma que a gente está pensando em fazer e vai fazer é através da conversa com elas. Claro que existe o lado punitivo, mas existe o lado educativo e o lado de você dar responsabilidade a essas organizadas.
O presidente da Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, a FETORG, Flávio Martins, destaca a necessidade de cumprir as leis já existentes, como o Estatuto do Torcedor, que prevê sanções aos torcedores que causam problemas durante as partidas.
Pedimos principalmente a todo o poder público, polícia, Ministério Público, que faça a lei nesse torcedor. Esse cara está cometendo um crime, seja ele qual for, e esse crime merece uma punição, e essa punição tem que ser exemplar, para que a gente possa pegar aquela punição e levar à frente, para que ganhe uma credibilidade.
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve presente no encerramento do encontro no sábado. Ressaltou a necessidade de as organizadas concentrarem o seu potencial para fortalecer o futebol.
A nossa ideia é fazer dessa iniciativa uma valorização do torcedor, da torcida, criar um programa que ajude a combater a violência, encontrar com o governo um meio de apoiar e de ajudar. E no caso da luta contra a violência, com a polícia militar, com o Ministério Público, pode ver essas coisas assim, não podemos aceitar, não podemos ter tolerância com a violência.
Nos 2 dias, o evento reuniu 34 torcidas organizadas. Os grupos entregaram ao ministro um documento com solicitações e também o Manifesto pela Paz, carta de intenções para coibir a violência. De São Paulo, Leonardo Meira.
Antes de chegar ao Sul e ao Sudeste, o seminário de torcidas organizadas passou pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Café com a Presidenta.
O programa semanal de rádio Café com a Presidenta de hoje trouxe um balanço do Minha Casa Minha Vida.
Para a Presidenta Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida atende famílias que não poderiam comprar a casa própria sem o programa.
De acordo com a Presidenta Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida atende famílias que não poderiam comprar a casa própria sem o programa.
No meu governo, nós já contratamos 2.065.000 moradias. Se a gente somar tudo que foi contratado no meu governo, com as casas contratadas no governo Lula, são mais de 3 milhões de moradias em todo o país. Desse total, nós já entregamos mais de 1.400.000 casas e apartamentos. É por isso que o Minha Casa Minha Vida é realmente um sucesso, é o maior programa habitacional da história deste país. Nós estamos atendendo famílias que, sem o apoio e os recursos do governo, não poderiam nem sonhar em ter a casa própria. Mas agora, elas estão, com seu esforço também, realizando o sonho de receber a chave da casa, de ter o seu lar.
Dilma Rousseff informou também que até 2014 serão contratadas novas moradias.
Nós ainda vamos contratar mais 700.000 casas de agora até o final do ano que vem. Porque a nossa meta é chegar com 2.750.000 casas contratadas, somente durante o período do meu governo, de 2011 até o final de 2014. Como nós já contratamos 2.065.000, faltam 700.000 casas para serem contratadas. O trabalho duro que nós fizemos até agora nos dá a certeza de que vamos conseguir chegar lá.
O programa Minha Casa Minha Vida financia imóveis para quem ganha até R$5.000. Para a faixa 1, que atende pessoas que recebem menos de R$1.600 por mês, o governo paga até 96% do valor do imóvel. E a prestação não pode passar de 5% da renda familiar. O prazo para o pagamento é de até 10 anos. Na faixa 2, para quem ganha de R$1.600 a R$3.275, o beneficiário do programa recebe um subsídio de até R$25.000. Na faixa 3, para quem ganha de R$3.275 até R$5.000, o subsídio está no pagamento de apenas 15% do valor do seguro e na taxa de juros de 7,16%. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:09 no horário brasileiro de verão.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje do primeiro encontro na América Latina da organização governamental do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.
No encontro, debate sobre os principais desafios do mundo, como, por exemplo, questões climáticas e desenvolvimento econômico e sustentável.
A presidenta fez um balanço da situação econômica e social do Brasil nesses últimos 10 anos. A presidenta Dilma disse que vários fatores contribuíram para a expansão da economia brasileira e o desenvolvimento do país. Entre eles, os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, a valorização real dos salários e a inclusão de milhares de brasileiros com a geração de mais empregos.
O Brasil torna-se cada vez mais uma terra de oportunidades, como produtor de alimentos, produtor de proteínas, como detentor de recursos minerais expressivos, como detentor de uma indústria diversificada e como produtor de energia renovável e de petróleo. Isso explica porque o país continua exercendo uma extraordinária capacidade de atração sobre investimentos globais.
A presidenta Dilma Rousseff finalizou dizendo que o futuro da América Latina e, sobretudo, da América do Sul está no desafio de unir os dois oceanos, Atlântico e Pacífico.
Nosso continente tem o privilégio de ser banhado pelos dois maiores oceanos, grandes eixos do comércio internacional. O futuro da América Latina, em especial da América do Sul, depende de nossa capacidade de unir esses mares, tanto por meio de políticas de desenvolvimento e de infraestrutura e de cadeias produtivas comuns, mas também pela nossa capacidade de articulação política dentro do continente.
O ex-presidente Bill Clinton disse que o Brasil e o México são os dois países que mais tiveram sucesso na redução das desigualdades sociais. Do Rio de Janeiro, Cleide Lopes.
A partir de agora, o trabalhador vai poder visualizar o extrato do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela internet.
A Caixa Econômica Federal lançou uma ferramenta em que é possível consultar o extrato de lançamentos dos últimos 25 anos, ou seja, desde o início dos anos 1990. Antes, o trabalhador podia obter pela internet apenas os últimos 6 registros.
Mas para isso, Luciano, o trabalhador deve cadastrar a senha de acesso, informando o número do PIS ou PASEP e aceitando o termo de cadastramento.
Além do extrato completo, Glaucia, o trabalhador também vai ter acesso a serviços como atualização de endereço, extrato por e-mail e serviços no celular.
O extrato completo já está disponível nos endereços www.caixa.gov.br ou www.fgts.gov.br.
Voz do Brasil.
Para marcar a passagem do Dia Internacional contra a Corrupção, a Controladoria Geral da União, CGU, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime realizaram vários eventos em todo o país.
Além disso, Luciano, em uma cerimônia comemorativa em Brasília, foi feito um balanço dos 10 anos da criação da CGU e os resultados alcançados pelo órgão.
No Dia Internacional contra a Corrupção, uma cerimônia em Brasília promovida pela Controladoria Geral da União, a CGU, marcou a data. Houve lançamento de selo alusivo dos Correios e premiação do concurso de boas práticas de gestão pública. 5 ministérios foram premiados, entre eles o Ministério do Turismo, que criou um sistema de acompanhamento de contratos e repasses. Para o ministro do Turismo, Gastão Vieira, ainda há muito o que avançar.
Ainda muita coisa para fazer. Nós pretendemos, antes de deixarmos o Ministério, concluirmos algumas portarias que são muito importantes, que vão disciplinar a aplicação de recursos, não mais de emendas agora, também do próprio Ministério, enfim. É preciso um avançar continuado, que o orçamento vai crescendo e a atenção tem de ser redobrada.
O dia 9 de dezembro foi instituído como Dia Internacional contra a Corrupção, em referência à data de assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em 2003. A CGU foi criada para colocar a Convenção da ONU em prática. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raggi, destacou os avanços da CGU na última década. Disse que foram excluídos do quadro da administração federal mais de 4.300 funcionários por improbidade administrativa e que cerca de 4.000 empresas estão suspensas ou impedidas de participar de licitações ou fechar contratos com o governo federal por estarem envolvidas em corrupção. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raggi, também falou sobre o Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação.
A transparência, hoje o Brasil é referência internacional, é o país que tem o maior site do mundo de governo nacional, divulgando diariamente todas as despesas de todos os órgãos públicos. Por isso mesmo, é convidado a dar assistência a outros países de vários continentes nessa matéria. A Lei de Acesso à Informação, com um índice de atendimento altíssimo, superou todas as expectativas. Já respondemos a 95% dos 130 mil pedidos de acesso feitos, num prazo que é menos da metade do que a lei permite. Prazo médio tem sido 12 dias, quando a lei permite até 30. 80% das respostas são favoráveis, ou seja, deferem o pedido de acesso à informação.
Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também participou da cerimônia em Brasília, o caminho para o combate à corrupção é o trabalho conjunto entre as instituições.
Uma pessoa que desenvolve uma investigação contra um ato de corrupção, ela deve abordar tanto a parte penal quanto a parte de improbidade administrativa. A gente tem uma otimização de recursos humanos, otimização de recursos materiais, eu acho que ganha sim eficiência com a atuação do Ministério Público.
Outras informações sobre as ações da Controladoria Geral da União em www.cgu.gov.br. De Brasília, Mara Kenup.
Assistir televisão, guardar um alimento na geladeira, usar uma máquina de lavar, Esses são hábitos simples para a maioria dos brasileiros.
Mas até 2003, Luciano, mais de 3 milhões de famílias não sabiam o que era isso. Elas não tinham energia elétrica.
Realidade que mudou com a criação do Luz para Todos, que completou 10 anos em novembro. Já foram investidos 20 bilhões no programa.
Na primeira reportagem especial sobre o Luz para Todos, você vai conhecer como o programa mudou a vida de comunidades de pescadores e de quilombolas no Paraná.
São 10 anos de histórias, de mudanças de vida com o programa Luz para Todos. Uma dessas histórias se passa numa colônia de pescadores às margens da usina de Itaipu, no Paraná.
Jogou sua rede.
A região é uma área rural de mata fechada, a cerca de 15 quilômetros de Foz do Iguaçu. Por décadas, as famílias que tiravam o sustento do lago da usina não tinham como conservar o peixe por muito tempo, porque não existia energia elétrica disponível. Realidade que mudou com o Luz para Todos. É o que afirma a pescadora Claudete Pianissoli, que mora em Foz, mas há 20 anos pesca no local.
Mudou tudo, né? Porque antes a gente pescava e tinha que trazer o peixe, não tinha onde colocar, tinha que trazer gelo, colocar dentro da caixa de gelo para conservar. Ficava máximo 1-2 dias, tinha que levar para a cidade para poder vender o peixe. E agora não, agora a gente coloca, né, no freezer, conserva mais tempo. Então tudo mudou, né?
O marido de Claudete, Antônio Heleno Pepe, também é pescador na região e defende que a energia elétrica transformou o comércio do peixe.
A gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegava ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça, tinha que se desfazer dele, né? Daí tinha os aproveitadores que chegavam e compravam, né? Tudo assim, estava pego porque ele sabia que tinha que se desfazer.
Não é só a pesca que melhorou na colônia de pescadores às margens da usina de Itaipu. Com luz, viver no local é mais confortável. O pescador João Maria dos Santos descreve uma série de eletrodomésticos que comprou a partir do momento que a energia elétrica chegou em casa.
Com a vinda da luz, eu comprei ventilador, comprei uma televisão nova, aí eu comprei a máquina de lavar, comprei a geladeira também.
Das colônias de pescadores para as comunidades quilombolas, como a de Apepu, também na zona rural de Foz do Iguaçu. O atendimento a populações tradicionais é um dos focos do programa Luz para Todos. Na comunidade, todos são da mesma família, os Correia. A Aurora Correia é a mais velha do grupo, com 73 anos. Dona de casa, a Aurora vê no dia a dia a diferença de ter energia elétrica em casa.
Se fazia almoço, tinha que comer até na janta, ou dar para as crianças comer, porque como que ia guardar aquilo lá? Não tinha, né? Agora não, você pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana, ele conserva ali, né?
Romário Correia é irmão de Aurora. Ele tira do roçado todo o sustento da família. É milho, feijão, couve, mandioca. Romário explica que, mesmo pequena, a produção teve uma modernização com a energia elétrica.
Antes você para regar era no balde, né? Hoje não, hoje já chegou a luz, você dá pita na bomba e a bomba joga para lá na caixa e os mangueiras trabalham tudo por si, automaticamente. Antes era sofrido, hoje não, isso já não sofre mais.
O Luz para Todos foi criado em novembro de 2003. A meta do programa, que era de levar energia elétrica para 2 milhões de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, já foi superada. Mas o Luz para Todos segue em funcionamento até o ano que vem. De Foz do Iguaçu, Paulo Lassaldo.
Sete e 19 no horário brasileiro de verão.
Até o dia 22 de dezembro, capitais e cidades do interior do país recebem a 8ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul.
Em cada cidade, a programação dura 6 dias e o público pode eleger os melhores filmes por meio de votação.
Os 38 filmes em formato digital contam histórias sobre pessoas com deficiência, população em situação de rua e preconceito racial, por exemplo. São 3 categorias. Na mostra competitiva, as plateias escolhem os melhores longas, médias e curtas. Na mostra Cinema Indígena, vão ser exibidas obras de cineastas de etnias de povos do Brasil. E na mostra Homenagem, o público vai assistir a produções do cineasta Vladimir Carvalho. O coordenador nacional da 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, César Melhorin, explica que cada produção trata os temas de forma diferente, mas que todas contribuem para a discussão sobre direitos humanos.
Se a gente olhar para os filmes que a gente programou para essa mostra, a gente tem uma boa ideia da abordagem que o cinema é capaz de fazer da questão. Algumas abordagens mais explícitas, abordagens quando o filme está engajado com uma situação em que os direitos não estão sendo respeitados. Uma outra faceta que muitos filmes da mostra apresentam são filmes que se dedicam a narrar, a mostrar, a nos aproximar de modos de vida, de comunidades, de formas de estar no mundo.
A mostra foi criada em 2006 e a proposta é fortalecer a educação e a cultura em direitos humanos, como explica a secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos, Patrícia Barcelos.
Na medida que a gente institui e cria uma mostra que vai integrar a questão da cultura, da educação, dos direitos humanos, a gente está contribuindo para o debate e da reflexão desses grupos que nós protegemos de grande vulnerabilidade.
Até o fim da mostra, os filmes vão ser exibidos em todas as capitais e também em cidades do interior, em pontos de cultura, universidades, museus, cineclubes e bibliotecas, por exemplo. E a mostra já planeja novidades para a próxima edição. No ano que vem, vão ser exibidos também trabalhos produzidos por estudantes de escolas públicas. De Brasília, Ricardo Carandina.
Mais informações sobre datas, programação e as cidades por onde a mostra vai passar em Mostra Cinema e Direitos Humanos, tudo junto, sdh.gov.br.
Voz do Brasil!
E atenção, lembrando aos beneficiários do Bolsa Família que estão há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, é preciso fazer a revisão cadastral.
Os beneficiários devem procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício. Se não for feita, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado.
Mais informações em 0800-707-2003.
Representantes dos mais de 150 países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, OMC, chegaram a um acordo para tornar mais ágil o comércio internacional. O encontro em Bali, na Indonésia, terminou no sábado, dia 7.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou em sua conta em uma rede social que os resultados do encontro são positivos para o país, pois facilitam o acesso de produtos brasileiros a mercados em todo o mundo.
Dilma também citou como decisão acertada do governo brasileiro a indicação do diplomata brasileiro Roberto Azevedo para ser o diretor-geral da OMC. Azevedo assumiu o cargo em setembro deste ano.
Este foi o primeiro acordo global da história da OMC. A organização foi fundada em 1995 com o objetivo de criar regras para o comércio entre os países.
Entre os pontos aprovados no acordo estão a simplificação de procedimentos aduaneiros e de tarifas no setor agrícola.
Falhas no gerenciamento da tripulação levaram a companhia Gol Linhas Aéreas a atrasar e a cancelar voos da empresa entre quinta-feira da semana passada e domingo.
Hoje, a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil se reuniu com representantes da Gol. Na reunião, ficou definido que a ANAC vai fazer uma auditoria no processo de gerenciamento da tripulação. Já a Gol terá que apresentar um plano para evitar que a falha se repita.
Até agora, a multa estimada para a Gol por falhas na prestação de assistência aos passageiros é de R$ 2,5 milhões. Mas, de acordo com a ANAC, o valor pode ultrapassar os R$ 5 milhões após a conclusão do trabalho da equipe de fiscalização.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma defende a presença da polícia nos estádios para coibir violência entre torcidas durante partidas de futebol.
Trabalhador já pode consultar extrato do FGTS dos últimos 25 anos pela internet.
Mais de 3 milhões de famílias, 15 milhões de pessoas. Em 10 anos, o Luz para Todos levou energia elétrica para todo o país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.